São 10 horas e 34 minutos, sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. 5 policiais militares de Rolândia são afastados por suspeita de concussão. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. A Operação Hermes deu início ontem, né? Ainda continuam os trabalhos, a ação ainda está em andamento, é conduzida pela Seção de Assuntos Internos da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná. O objetivo dessa operação é investigar prováveis crimes de concussão praticados por 5 policiais militares. A denúncia está ligada ao desvio de cargas em 2023. Os policiais investigados, que pertencem ao posto policial rodoviário de Rolândia, foram afastados dos serviços. As ordens judiciais expedidas se tratam de mandados de busca e apreensão, busca pessoal e veicular, medidas cautelares, afastamento do serviço operacional, a proibição de contato entre os investigados e testemunhas, entre outras medidas. Como resultado, foram apreendidos materiais de interesse à investigação, como aparelhos celulares, R$ 49 mil reais em espécie e joias, bem como fardamentos e demais materiais institucionais em posse dos investigados. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações desta denúncia, né? Afastamento desses 5 policiais militares lá do município de Rolândia por suspeita do crime de concussão. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 toneladas de maconha em Ponta Grossa. Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Vitória, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 toneladas de maconha durante uma abordagem no quilômetro 185 da BR-373 na Avenida Souza Naves, aqui em Ponta Grossa. A operação, realizada ontem, quinta-feira, às 2h50 da tarde, contou com o apoio da Delegacia da PRF de Londrina e do 26º Batalhão de Polícia Militar de Telêmaco Borba. A droga estava escondida em uma carga de aditivo de compostagem e era transportada em uma carreta baú com placas de Curitiba. O condutor, um homem de 49 anos, declarou ter pegado a carga em Toledo e que levaria para Curitiba. O motorista foi preso e encaminhado junto com o veículo e a droga à Polícia Federal de Ponta Grossa. De acordo com a PRF, a Delegacia de Ponta Grossa já apreendeu cerca de 21 toneladas e meia de maconha em 2024, o que representa um aumento de 332% em relação a 2023, quando foram apreendidos cerca de 5 toneladas ao longo de todo o ano, Luciana.
Muito obrigado, Vitória, pelas suas informações. São 10 horas 37 minutos. A Câmara de Curitiba teve redução no número de partidos, o que não ocorria há 28 anos. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Exatamente, a partir de 2025, a Câmara Municipal de Curitiba terá o menor número de partidos políticos em quase 3 décadas. No dia 6 de outubro, os eleitores escolheram 38 vereadores de 15 partidos políticos diferentes, o que representa uma redução de 25% em comparação à última eleição, no ano de 2020, quando foram escolhidos parlamentares de 20 siglas diferentes. Desde que as legislaturas começaram a ser contadas, em 1947, apenas em 2 ocasiões houve diminuição no número de partidos, isso sem contar no período do regime militar. A primeira aconteceu entre 1992 e 96, quando houve uma queda de 9 para 7 partidos. No ano 2000, houve um aumento para 11 agremiações com cadeiras na Câmara de Vereadores. Depois disso, a quantidade não parou de subir, chegando aos atuais 20 partidos em exercício na atual legislatura. Dentre os motivos apontados para essa redução está a chamada cláusula de barreira ou de desempenho, o fim das coligações nas eleições proporcionais e também a aglutinação de forças políticas. Lembrando aqui, então, em Curitiba, mais uma vez nós tivemos, então, essa redução de partidos políticos de 20 para 15 no comparativo das últimas eleições há 4 anos. Então, a partir de 2025, teremos 38 vereadores de 15 partidos políticos diferentes. Luciano.
Muito obrigado, Bruno, por este panorama aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Vamos falar de Sarandi, que fica na região de Maringá. A coleta de lixo na cidade deve ser retomada nesta sexta-feira. Isso porque, após dias, né, a população terá esse serviço. A Prefeitura de Sarandi publicou o contrato com uma nova empresa no portal da Transparência. A vigência agora é de 2 meses. A população da cidade está revoltada com toda essa situação. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre esse impasse relativo à coleta de lixo em Sarandi. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano, e bom dia para quem está acompanhando a gente. Esse lixo já está se acumulando nas lixeiras de vários bairros de Sarandi e tem lugares onde o caminhão da coleta não passa tem uma semana. Por isso, a revolta dos moradores. O contrato com a empresa que fazia a coleta e a destinação do lixo em Sarandi foi encerrado essa semana. Esse serviço já estava sendo alvo de várias críticas e até de sindicâncias por causa de falhas. Virou, inclusive, caso de polícia, quando um coletor ameaçou uma moradora. E nessa quinta-feira, a Prefeitura de Sarandi publicou, então, o contrato com uma nova empresa de coleta de lixo. Esse contrato tem validade de 58 dias, vai até o dia 15 de dezembro deste ano. O que preocupa é justamente a duração, porque termina às vésperas das festas de fim de ano, que é quando a população produz normalmente mais lixo doméstico. Isso aumenta em todas as cidades, em Sarandi não é diferente. Esse contrato ele pode ser prorrogado por 12 meses. A empresa contratada foi a Costa Oeste Limitada de Toledo. Ela vai ser responsável pela coleta de resíduos domiciliares e comerciais também gerados na área urbana e o transporte para o aterro sanitário de Sarandi. O valor do contrato é de quase R$1,5 milhão. A prefeitura emitiu uma nota dizendo, por meio da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, que conforme o que foi noticiado, o que dissemos aqui, essa assinatura de contrato com a nova empresa responsável pela coleta de lixo realizou-se ontem e, por isso, a empresa começa de maneira imediata a regularização dos serviços na cidade ainda hoje, sexta-feira. Por causa desse período de transição entre empresas, pode haver algumas alterações pontuais nas rotas de trabalho, e isso eles avisam para quem está reclamando ali nos bairros, mas também haverá ampliação na capacidade da coleta, garante a prefeitura. O número de caminhões vai aumentar e essa coleta, então, vai começar a ser feita de maneira gradual e contínua para atender todos os bairros. Quem já está uma semana com lixo acumulado está com pressa de ver essa situação ser resolvida, né, Luciana?
Com certeza, ninguém quer o lixo acumulando dentro de casa ou na frente de casa. Aí, claro, a gente tem aquela situação do lixo que acaba revirado, geralmente por animais, né? Fica aquela sujeira, ninguém gosta disso. A população quer que o serviço funcione, afinal, paga por isso, né, Brenda? Muito obrigado pelas suas informações. O Centro para Mais Vida do Paradesporto foi inaugurado nesta sexta-feira no oeste do estado, em Cascavel. Todas as atividades serão voltadas para pessoas com deficiência. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia, bom dia a todos. Esse novo centro de paradesporto inaugurado nesta sexta-feira vai atender cerca de 600 atletas aqui em Cascavel. O nome do centro é uma homenagem a Márcio Parcianello. Esse novo espaço vai começar a funcionar na próxima segunda-feira, já com mais 250 novas vagas para novos atletas do paradesporto. O investimento é de mais de R$2 milhões e a estrutura conta com salas de dança, balé, tênis de mesa, xadrez, lutas e multissensorial. As atividades de todos os espaços são voltadas para pessoas com deficiência. Segundo a APAC, que é a Associação dos Paraatletas de Cascavel, não existe no Brasil outra construção. Essa é a primeira, voltada então aos atletas com deficiência. O centro vai atender as pessoas através do esporte com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, a inclusão e a iniciação e o rendimento no paradesporto. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Boa notícia aí, então, para a região de Cascavel. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.